O presidente Filipe Nyusi está de visita ao Japão, numa altura em que o polémico projeto ProSavana, também financiado pelo Japão, está em águas pouco claras. Espera-se um novo rumo para o projeto ou uma nova decisão com esta visita?
Em princípio, por aquilo que é a posição oficial, sim, se acredita que com esta visita do presidente da República ao Japão, que se diga que acontece depois do governo de Moçambique ter enviado duas delegações, uma, a primeira no final do ano passado, chefiada pela vice-ministra da Agricultura, e a segunda no início deste ano, chefiada pela vice-ministra dos Negócios Estrangeiros. Isso quer dizer o quê? Todas as tentativas passadas de desbloquear, digamos assim, o congelamento do financiamento para o avanço do ProSavana, sobretudo na sua componente do plano diretor, acredita-se que aconteça neste momento com a visita do Presidente da República, que, entre outras coisas, obviamente irá tratar as questões do ProSavana, irá tratar as questões da Mitsui e a provável entrada na questão do gás da bacia do Rovuma e também em relação ao projeto de desenvolvimento das estratégias do Corredor de Nacala, que tem sido visto como um grande impulsionador econômico, sobretudo daquela região.
Trata-se de uma visita de Estado em que o presidente está acompanhado de vários ministros e vice-ministros. Não há menção, pelo menos na imprensa, de representantes da sociedade civil envolvidas no ProSavana na sua comitiva. No momento de diálogo e de alcance de acordos, a ausência desta voz pode ser ainda mais penalizadora para o país.
Em grande medida, penso que também que esta exclusão é o reflexo daquilo que tem acontecido em Moçambique. Penso que o governo de Moçambique tem tentado ser coerente com a sua própria estratégia de não querer dialogar com organizações ou com cidadãos moçambicanos que necessariamente não assumem a posição do governo. Então, penso que esta ida ao Japão, totalmente com comitiva governamental, se isso vier a se confirmar, porque eu tenho dúvidas, penso que nessa comitiva eventualmente poderão estar alguns membros do mecanismo de coordenação da sociedade civil do Corredor Nacala, mas se vier a se confirmar que não há nenhum membro da sociedade civil e não há nenhum membro, sobretudo, ligado à campanha Nova ProSavana, isso significa que o governo de Moçambique mantém a sua estratégia de não ter diálogo a nível interno, de não ter abertura suficiente para discutir as questões internas, mas, ao mesmo tempo, tentar passar a imagem ao nível internacional, assim como nas questões de ProSavana, também já aconteceu no passado, sobretudo com as questões do conflito político-militar, tentar mostrar ao nível internacional que há uma abertura do governo de Moçambique, quando internamente há uma prática totalmente diferente. E o outro elemento importante, veja só, enquanto o Presidente da República viaja ao Japão, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar em Moçambique está a coordenar uma reunião do mecanismo da sociedade civil para o corredor de Nacala. Isto é, num esforço de tentar mostrar que enquanto o Presidente da República visita Moçambique, a um nível interno há um consenso para a viabilização do ProSavana. Essa reunião está prevista para amanhã e, obviamente, a campanha Nova ProSavana está a denunciar esse processo, porque é um processo de manipulação dos camponeses e das organizações que visa suportar o discurso e a narrativa que o Presidente da República vai fazer no Japão numa tentativa de desbloquear os recursos, porque neste momento, em função das instituições democráticas do Japão, há um bloqueio de recursos, inclusive houve um adiamento da realização da segunda ronda das auscultações, porque o Japão acatou as denúncias que foram feitas e entendeu que não havia condições. E ao nível interno, este adiamento não foi anunciado tanto pelo mecanismo da sociedade civil que lidera esse processo, assim como pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Então, neste momento, quem está a lidar todo esse processo é o próprio Japão, através da Agência de Cooperação Internacional.
O Japão, relativamente a este projeto, mostra-se muito mais prudente e a favor da transparência do que o governo moçambicano, principalmente no processo da auscultação dos camponeses.
Pelo menos é isso que transparência e, sobretudo, é aquilo que temos conhecimento. Veja só que neste momento, em função dessa provável prudência do governo do Japão, veja que neste momento, e por aquilo que temos conhecimento, há duas posições até ao nível do Japão. Uma posição que defende que o ProSavana tem provocado muitos prejuízos do ponto de vista da imagem de investimento do Japão ao nível de desenvolvimento internacional. E a outra, sobretudo, que é defendida pela JICA, que acredita que ainda é possível avançar com o ProSavana. Neste momento que esta visita do Presidente da República acontece ao Japão, sabemos e temos conhecimento que, ao nível interno, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar está a organizar uma reunião para amanhã, que congregará as organizações que fazem parte do mecanismo da sociedade civil do Corvo de Nacala, num esforço bastante forte para tentar mostrar ao Japão de que internamente há um suposto diálogo, que inclusive desta decisão do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, digamos, foi aconselhado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão para que não acontecesse, uma vez que há um processo de adiamento das famosas exportações públicas que deveriam ter acontecido no início, no dia 27 de fevereiro, e não aconteceu por causa das várias irregularidades. Mas em função desta visita, aqui para nós também significa que o governo de Moçambique está a tentar mostrar ao nível internacional, ao nível do Japão, uma suposta abertura e um diálogo que em Moçambique tem sido sistematicamente negado. Então, esta viagem ao Japão acontece numa altura que o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão desaconselhou ao Ministério da Agricultura de Moçambique a realizar uma reunião das organizações parte do mecanismo da sociedade civil, porque acredita que há vários aspectos ainda que precisam ser discutidos e serem viabilizados, sobretudo ao nível do Japão.
O governo moçambicano reafirmou a prioridade do megaprojeto ProSavana em dezembro de 2016, a quando de um encontro com um embaixador do Japão em Maputo. Face à crise económica e financeira que Moçambique vive, a concretização deste projeto é fundamental para o governo moçambicano.
Pelo menos no discurso e na narrativa oficial do governo de Moçambique é fundamental. Só que ao mesmo tempo em que o governo de Moçambique acredita que o ProSavana seja fundamental, o povo de Moçambique, sobretudo as comunidades camponesas, estão a dizer que não é fundamental, porque é um projeto baseado num modelo de desenvolvimento da agricultura totalmente prejudicial para os camponeses. Então, quer dizer que neste momento o governo de Moçambique está a assumir que este projeto é fundamental, contrariando a posição, sobretudo, que os camponeses do Corvo de Nacala, as comunidades do Corvo de Nacala e uma parte significativa das organizações da sociedade civil têm defendido. Isso também mostra, mais uma vez, que o governo de Moçambique tem sido bastante relutante em ouvir o seu próprio povo e, inclusive, em promover um diálogo mais ou menos transparente ao nível interno e apostar que as grandes prioridades e as grandes necessidades de Moçambique devem ser primeiro discutidas ao nível interno antes de, digamos assim, contar com provável parceiros ao nível internacional.
No meio das polémicas e contestações, entretanto, surgiram duas facções com posições diferentes relativamente ao projeto. Uma que é a campanha Não ao ProSavana e outra que é o mecanismo de coordenação da sociedade civil do corredor de Nacala. A falta de uma posição única por parte da sociedade civil moçambicana não vem minar a luta contra esta causa, contra o ProSavana?
Em princípio, acredito que não e penso que não se trataria de uma facção. Primeiro, penso que trata-se de um processo de aliciamento e cooptação de uma parte das organizações da sociedade civil que faziam parte da campanha Não ProSavana. Quer dizer, os proponentes do ProSavana, o Brasil, Moçambique e, sobretudo, o Japão, através da Agência Internacional para a Cooperação Internacional, conseguiram aliciar uma parte significativa das organizações que faziam parte da campanha Não ProSavana e que estão sediadas no Corvo de Nacala, oferecendo ou disponibilizando recursos financeiros, inclusive contratando organizações da sociedade civil como a Solidariedade de Moçambique, para que sejam estas organizações a liderar toda a componente, digamos assim, de divulgação do ProSavana, de discussão do plano diretor nas comunidades. E há, obviamente, um grupo de organizações que fazem parte da campanha Não ProSavana e que estão, em grande maioria, numa posição favorável, porque conta com, aliás, estão a apoiar uma posição da maioria dos camponeses de Moçambique que dizem que este projeto não pode avançar porque tem um modelo totalmente, digamos assim, prejudicial para os interesses dos camponeses e para a agricultura camponesa. Então, eu diria, esta cisão e esta cooptação que aconteceu, antes, pelo contrário, facilita o entendimento de quem é neste xadrez, digamos assim, da sociedade civil. E neste momento sabemos que há um grupo de organização da sociedade civil que está fiel aos camponeses e aos interesses dos camponeses e sabemos que tem uma parte das organizações que foi cooptada e se deixou, digamos assim, aliciar por causa dos recursos financeiros para subsidiar os seus próprios recursos. Então, nesse sentido, a campanha Não ProSavana e as organizações camponesas do Corvo de Nacala estão muito mais fortalecidas porque sabem com quem, a quem enfrentar, a quem se opor e a quem está a apoiar este modelo. Tem, inclusive, irregularidades e vícios, como sempre nós dissemos, muito insanável. Então, acredito que este posicionamento, sobretudo liderado pela JICA e pelo Japão, facilitou em grande medida a luta das organizações dos camponeses, no sentido de que ficou claro quem é que, com quem se pode contar e com quem não se pode contar para o que está a apoiar o Prosavana.
Pelo que se percebe, o Brasil hoje está meio que invisível no projeto. Há algum fator a determinar a ausência ou a invisibilidade deste outro ator?
Por aquilo que tenho conhecimento e a campanha tem conhecimento, é que a aparente ausência do Brasil neste momento faz parte de uma estratégia e é consequência das mudanças, digamos, políticas que aconteceram no Brasil. Isto é, houve mudança de governo, então neste momento há avanços institucionais que estão a acontecer. Aliás, até porque sabemos que muitos funcionários que estavam afetos ao Prosavana, através da Agência Brasileira de Cooperação e através da empresa Embrapa, retornaram ao Brasil. Neste momento, aquilo que nós tivemos conhecimento é que a estratégia do governo do Brasil passa necessariamente por realinhar a sua atuação, que antes era centrada na presença dos técnicos da Embrapa, para passar para uma presença bastante forte das empresas e dos fazendeiros brasileiros. No início deste ano, houve uma reunião, inclusive, capitaneada pela CPLP, em que muitos empresários, praticamente do Brasil, do Japão e do Moçambique, estiveram focados na sua estratégia de intervenção Moçambique nas grandes empresas do agronegócio e na vinda dos empresários brasileiros, dos fazendeiros brasileiros, conforme inicialmente estava previsto. Então, neste momento, não sabemos muito bem o que está a acontecer. Pensamos que eventualmente seja a consequência das mudanças que ocorreram no Brasil e que há um alinhamento na estratégia de intervenção, porque de todos os projetos que o atual governo do Brasil cancelou, manteve a prioridade, através do embaixador Rodrigues aqui em Maputo, manteve a prioridade no Prosavana. Quer dizer que o Prosavana não foi tocado e não foi cancelado nem já esperto. E também temos conhecimento de que esse aparente silêncio ou afastamento do Brasil é consequência da forma como o avanço do Prosavana foi travado aqui, porque acreditava-se que o Brasil tinha uma maior liderança, aproveitando-se da facilidade de comunicação da língua, do passado histórico que muitas vezes se evoca. Então, isso também penso que é estratégico, porque se acredita que o Brasil falhou na sua principal missão de comunicar o Prosavana e permitir que fosse aceito pelos camponeses do Corredor do Nacala.